evidentes para quem esteja de boa fé. Por termo às restrições injustificadas e desproporcionais que limitam o acesso a determinadas profissões. Porque, senhoras e senhores deputados, não podemos queixar-nos da falta de profissionais, sobretudo em certas áreas, se ao mesmo tempo mantivermos em vigor um sistema que permite que algumas ordens, e sublinho, algumas ordens, possam colocar barreiras à oferta de cursos no ensino superior, possam limitar as vagas para formação pós-graduada em determinadas especialidades, ou possam criar obstáculos injustificados ao reconhecimento de habilitações obtidas no estrangeiro. Isto tem de acabar. Tal como não podemos aceitar que os estágios, ao invés de servirem como mecanismos de qualificação e preparação para a vida ativa, acabem por funcionar como um entrave, um funil ou um retardador no acesso de tantos jovens ao exercício pleno da sua profissão. E a este respeito, os projetos hoje em debate prevêem algumas mudanças fundamentais que gostaria de salientar. Que os estágios tenham a duração máxima de 12 meses, que devam ser abertas inscrições para estágio pelo menos uma vez por ano, que não se repita a formação inicial já ministrada pelas instituições de ensino superior, que a avaliação final seja da responsabilidade de um júri independente, que os custos a incorrer pelos estagiários não sejam desproporcionados, porque é verdadeiramente inadmissível que alguém se veja impedido de exercer uma profissão por razões económicas. Não, não podemos permitir que os estágios funcionem como um instrumento de discriminação ou de segmentação social. E, por fim, a regra mais importante de todas, que os estágios sejam sempre remunerados, para banir de vez esse autêntico atraso civilizacional que é o conceito de estágio não remunerado e impedir que os estágios se convertam em formas de exploração de mão de obra gratuita. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país precisa de reformas? Sim. Esta é uma delas? Sim. Uma das mais importantes e mais prementes. Então vamos a isso. Reformemos. Coloquemos o interesse público acima dos interesses particulares ou corporativos que há muito têm impedido a concretização destes objetivos. Esta reforma já foi adiada por demasiado tempo. A geração mais qualificada de sempre não pode continuar à espera. Os advogados, médicos ou engenheiros de amanhã não podem ficar reféns de lógicas protecionistas ou endogâmicas. Se os queremos efetivamente manter no nosso país, temos de lhes garantir condições razoáveis de acesso à profissão que desejam. Condições que, naturalmente, salvaguardem a qualidade e o rigor na prestação de serviços que são essenciais às populações, mas que não funcionem como um longo e penoso calvário destinado a afugentar uns quantos, a travar outros tantos e a permitir a exploração de muitos e muitos jovens recém-formados, prejudicando o início da sua vida autónoma e obrigando a adiar, muitas vezes anos a fios, tanto por tantos e tantos projetos profissionais e pessoais. É isto que está verdadeiramente em causa. Não a existência das ordens profissionais ou a sua autonomia ou os seus poderes, mas sim os bloqueios que têm vindo a ser criados no acesso a determinadas profissões. Bloqueios irracionais que só servem para dificultar, cercear ou onerar o exercício profissional por parte dos mais novos. Destruir estes bloqueios e promover a entrada dos jovens no mercado de trabalho, evitando a captura de determinadas profissões por quem já as exerce, é a missão patriótica que esta Assembleia é hoje chamada a desempenhar. Senhores deputados, é tempo. Os nossos jovens merecem-no. As instituições internacionais recomendam-no. A Constituição impõe-no. Façamos, pois, esta justiça às novas gerações. Rompamos com décadas de privilégio e de fechamento. Tenhamos a coragem de mudar o que precisa de ser mudado. O país, estou certo, agradecerá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos uma pergunta. Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, eu gosto particularmente destes momentos que têm algo de inédito ou de inovador. Normalmente o grupo parlamentar do Partido Socialista está aqui entusiasticamente a apoiar o Governo, desta vez veio o Governo entusiasticamente apoiar o grupo parlamentar do Partido Socialista. Não deixa de ser inédito, nem curioso, e um pouco comum. O senhor Deputado de Estado faria um excelente deputado nesta inversão de bancadas que agora aqui temos. O que é que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado de Estado? Há aqui uma coisa curiosa. O Sr. Deputado de Estado vem dizer-nos que isto tudo, todas estas suspeitas que são levantadas, as críticas que ouviram, está tudo errado, que está toda a gente enganada, que isto no fundo é mesmo aquilo que as ordens precisam e aquilo que elas querem. A pergunta é óbvia, é porque é que as ordens não perceberam isso? Porque é que nenhum dos principais bastonários, das ordens mais antigas e mais tradicionais, médicos, advogados, engenheiros, não perceberam essa bondade que o Sr. Secretário de Estado encontra na proposta do Partido Socialista e, bem pelo contrário, vem acusar o Governo, que Vossa Excelência faz parte, de querer controlar e governamentalizar e mais. Quando as ordens são autónomas e têm criticado o Governo, o que é que elas dizem? O Governo quer calar-nos e nós não aceitamos isso. Porquê é que não perceberam essa bondade? Esse é que é o ponto deste debate. Diz Vossa Excelência, não, nós queremos agora é encaminhar as ordens para o seu verdadeiro papel. O senhor é que sabe, eles não sabem. Eles estão lá por acaso, não sabem, não têm consciência de qual é que é o seu verdadeiro papel. Depois, há aqui várias coisas. Diz Vossa Excelência, não substitui. Não substitui, mas é evidente que se passa a ter elementos que não são da profissão, em maioria, obviamente, que o poder da profissão, que está obviamente na autorregulação, fica diminuído. É evidente que se põe uma entidade ao lado do bastonário com poder e com poder de fiscalização, designadamente um provedor, o poder de independência, de força, de papel essencial que os bastonários, sobretudo os das ordens com maior história e com maior peso têm na nossa sociedade, fica diminuído. Tudo isso é muito evidente. Diz Vossa Excelência e diz o Partido Socialista, ou diz Vossa Excelência e apoia ao Partido Socialista. Nós queremos estágios justamente remunerados, mas quem é que não quer nesta Câmara? Queremos todos. A grande questão que Vossa Excelência ainda não respondeu é quem é que paga. Quem é que vai pagar esses mesmos estágios? Porque as ordens vivem da cotização dos seus associados, que, por falta de apoios durante a pandemia, os profissionais liberais foram esquecidos e os advogados, em particular, tiveram muita dificuldade em pagar as próprias cotas. Veio tarde, Sra. Deputada, como sabe, veio tarde e foi forçado por estas bancadas daqui e não pelos senhores. Essa é a verdade. E, portanto, obviamente, quem paga esses mesmos estágios é uma questão óbvia e evidente. E, portanto, são estas as questões. E uma última ironia, Sr. Secretário de Estado, vem agora o Partido Socialista dizer nós vamos fazer aquilo que devia ter sido feito. Aquilo que o governo da Troika, que o governo PSD, CDS do tempo da Troika não teve coragem de fazer. Que curioso, que grande ironia, Sr. Secretário de Estado. Finalmente, os senhores querem ir além da Troika. Finalmente, os senhores são mais troiquistas do que a Troika. Já não era sem tempo. Nós queremos um acesso às profissões mais livres. Mas estas propostas não merecem, como estão, a nossa concordância e o nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tive agora a informação que o Sr. Deputado de Estado respondia em conjunto às várias perguntas, porque há mais duas, da Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS, e da Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Adjunto. Como é amplamente conhecido, tanto a União Europeia como a OCDE fizeram reiteradamente recomendações a Portugal no sentido de se eliminar entraves, privilégios excessivos e mesmo injustificados nas profissões reguladas, bem como de se alterar a supervisão do exercício destas profissões. As mesmas recomendações da OCDE estão espelhadas no relatório da Autoridade da Concorrência de 2018, que encetou também uma revisão exaustiva destas recomendações, e sabemos que estes relatórios sintetizam diferentes propostas que pretendem dar um passo importante em matéria de emprego, competitividade, inovação, concorrência livre, desenvolvimento económico. E não temos mesmo mais tempo, como disse o Sr. Secretário de Estado, a perder para alavancar estas transformações nas ordens profissionais, que as tornarão não apenas mais modernas, mais justas, não apenas com uma maior equidade e justiça no acesso à profissão, mas também elas próprias mais aptas, modernas, livres, para enfrentar os desafios do presente e do futuro, com ganhos para todos, profissionais, jovens e destinatários dos serviços. A pergunta que queremos colocar tem uma dupla abrangência. Por um lado, que o Governo possa esclarecer o processo de estudo, de elaboração de recomendações da Autoridade da Concorrência, OCDE e União Europeia, e por outro, dada também a sua concretização no PRR, e em virtude do debate que o Parlamento aqui hoje realiza, que importância atribui o Governo a esta reforma, que procura impedir práticas que limitem ou dificultem, como já aqui hoje foi dito, a liberdade de escolha, o exercício e acesso às profissões reguladas. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, ainda para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Depois o Senhor Secretário de Estado responde em conjunto. Por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário de Estado. Eu estava a ouvi-lo e lembrei-me de Camões naquele célebre soneto, aquele sorriso ledo e cego que o infortúnio não deixa durar muito. Tenho que confessar que foi o que me lembrei. Posto isto, é conhecido o relevantíssimo papel histórico das ordens profissionais e a sua atuação corajosa, livre e independente na defesa dos interesses dos cidadãos. Existe um interesse público tão preponderante a ser salvaguardado que é a própria Constituição, que no seu artigo 47, número 1, prevê uma limitação à liberdade de escolha de profissão. É, pois, com preocupação que vemos a tentativa de governamentalização das ordens, bem patente neste diploma e na falta de audição efetiva audição das ordens profissionais, como os vários bastonários vieram dizer. Este diploma suscita muitas questões que não deixaremos de trabalhar em sede de especialidade. Para já, peço ao Sr. Secretário de Estado que me esclareça o seguinte. Primeira questão. Quem são, e passo a citar, os competentes serviços de fiscalização e inspeção do Estado com quem o tal órgão de supervisão pode estabelecer protocolos para fiscalizar a atuação dos membros das ordens e exercer o poder disciplinar? Quem é que o Governo quer pôr a controlar as ordens? Segunda questão. Impõem o provedor do cliente que vai ser escolhido entre 3 candidatos indicados por um organismo tutelado pelo Governo. Este provedor, que não pode ser destituído, salvo se cometer falta grave, pasme-se, só nesta situação, eu pergunto, porquê é que as ordens são obrigadas a suportar a remuneração deste comissário político do Governo e quem é que o fiscaliza? Terceira questão, porquê é que querem transformar o exercício de profissões que se regem e que se pautam por princípios de defesa do interesse público, em autênticos supermercados de venda de vários serviços, com sócios estranhos ao objeto social e cujo escopo é apenas e somente o lucro. Quarto, querem proibir a eleição para os órgãos das associações públicas profissionais de pessoas que tenham desempenhado cargos em órgãos dos sindicatos do setor dos últimos 4 anos. Muito bem, estamos de acordo. Sendo concebido que os Conselhos Superiores das Magistraturas integram membros sindicalistas no seu seio, pergunto, vão estender esta proibição aos Conselhos Superiores? Vão também alterar os estatutos das magistraturas? Quarto, qual é a verdadeira finalidade, Sr. Secretário de Estado, a verdadeira finalidade das novas roupagens deste órgão de supervisão que passa agora a ser obrigatório, órgão que controla tudo e que funciona até agora como instância de recurso do órgão disciplinar. E quem vai contratar os serviços do Estado para desempenhar estas funções? Vai ser assim um outsourcing relativamente aos serviços do Estado. Sexto, porque é que a competência para emitir pareceres sobre iniciativas legislativas do Governo cabe em exclusiva a este órgão de supervisão? Órgão que pode contratar, repito, com o Estado para dar estes pareceres ao próprio Estado. É um outsourcing misturado com o insourcing, dá pareceres a si próprio. Sétimo, a preocupação com os jovens é uma prioridade do PSD, sendo fundamental o acesso ao mercado de trabalho. Este diploma prevê que os estágios profissionais sejam remunerados. Como pretendem compatibilizar esta remuneração com o exercício das profissões liberais. Sabem, por exemplo, quantos licenciados em Direito saem todos os anos das faculdades? Quem vai pagar estes estágios? É o IFP? Esta medida da parede.